Renascença, a par com o mundo.
Marielle Franco, e falou-se muito aqui nesta rádio, claro, e há muitas notícias a explicar o caso no site da Renascença. Marielle Franco era vereadora do Rio de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade, era conhecida por acompanhar a intervenção federal da Segurança Pública do Rio, denunciando abusos das Forças Armadas e da Polícia. Dia 14 de março foi assassinada a tiro. Marielle Franco tornou-se uma figura representativa do feminismo e liberdade para algumas pessoas que têm vindo a sair à rua pela Marielle e tem sido homenageada cá está no Brasil e também em vários pontos de Portugal. Falamos hoje do Brasil com um português profundo conhecedor do Rio de Janeiro, é fotógrafo, é o João Pina, tem fotografado as diferentes realidades do Rio e ainda juntamos à conversa o sociólogo, cientista, político, professor Paulo Bahia, um homem muito envolvido com as questões políticas e sociais do país. Muito boa tarde aos dois, ou boa noite.
Olá, boa tarde.
Olá.
Boa noite, Ana.
Olá, muito boa noite.
Paulo Bahia.
Ao Paulo Bahia e também ao João Pina. Ora, a primeira pergunta que eu fazia é por que se escreve em alguns jornais que os seguidores de Marielle Franco dizem que ela foi morta por ser negra e mulher? Por que é que se diz isto? Isto tem alguma conexão com a realidade?
João, podes começar tu?
Boa tarde a todos. Isto tem uma ligação clara com a realidade, que é 80% dos homicídios no Rio de Janeiro serem com pessoas em que o tom de pele é mais escuro do que a maioria das lideranças políticas do Rio do Brasil. Portanto, os chamados negros e pardos são, de facto, a maior parte das vítimas da violência no Brasil, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. O que é novo é que as vítimas dessa violência agora também elas sejam figuras públicas e políticos.
Paulo Bahia, como é que vê esta questão?
Veja, o João descreveu bem a situação de violência no Rio de Janeiro e no Brasil. Entretanto, há uma diferença entre o assassinato da Marielle e os demais assassinatos. O assassinato da Marielle é um atentado político claro a uma pessoa que defendia uma pauta específica, uma pauta centrada na defesa dos direitos humanos, na defesa das populações faveladas, das minorias LGBT e das minorias da luta da população negra. Então, o que deu a comoção não é igualar o assassinato da Marielle aos demais assassinatos, e sim a diferenciação. Ela era uma pessoa de luta, uma pessoa que pautava sua ação parlamentar e a sua ação profissional antes de ser parlamentar como socióloga, defendendo a causa dessas populações. E isso marcou não só o início da sua carreira política desse ano de mandato, como marcou os 10 anos de trajetória dela como socióloga.
Eu estava a ler, João, um artigo hoje no Jornal do Brasil sobre o facto, no caso de Marielle Franco, de ser não só vítima de assassinato, como também de notícias falsas, porque a verdade é que imediatamente surgiram um conjunto de informações através das redes sociais em relação às ligações de Marielle Franco, nomeadamente ligações a um traficante e também, no fundo, tentando, e aqui há um argumento que tem sido repetido até por alguns colunistas no Brasil, quase como se justificando um caso destes por algumas ligações que ela teria.
Sem dúvida, neste momento existe uma enorme campanha de desinformação a correr, sobretudo nas redes sociais, mas depois replicada, como tu dizes, por alguns colunistas, que é uma pena e demonstra o quão dividida a sociedade brasileira está neste momento, não é? O facto de uma pessoa, independentemente das suas ligações ou não, ser executada a sangue frio no meio da rua, depois de vir de uma reunião, uma pessoa que era absolutamente uma pacifista, se não serve para consternar e a seguir tem que se fazer criar uma campanha para denegrir essa pessoa, demonstra-nos que arrancamos de um ponto muito mau e muito, muito polarizado. Mas ao mesmo tempo, depois, com um grande discernimento, eu acho que tanto alguma imprensa como muitas pessoas nas redes sociais têm reagido contra essas notícias falsas, que são absolutamente falsas, é importante vincar isso. E, enfim, eu neste momento estou nos Estados Unidos e a discussão da manipulação das redes sociais e a forma como hoje em dia isso é possível sem haver um filtro é uma questão que está em cima da mesa, aconteceu nas eleições americanas e está a acontecer todos os dias um pouco por todo lado, e este caso da Marielle é de facto e infelizmente mais um caso em que a desinformação está a tentar chegar às pessoas como se fosse justificável de alguma maneira aquilo que está a
Paulo Bahia, uma pergunta. Há bons e maus nesta história do Rio de Janeiro?
Ana, eu não consegui te escutar.
Ah, eu estava a dizer que se há bons e maus nesta história.
Sim, você tem uma dicotomia entre bons e maus. O fato é que a Mariela encarnava a figura da defensora das pessoas humildes, dos pobres, das favelas. E, nesse sentido, ela se contrapunha a uma dominação clássica das cidades do Rio de Janeiro, das cidades de São Paulo e das grandes cidades brasileiras, de excluir grande parte da população. A trajetória de Mariela é uma trajetória exemplar nesse sentido. Como o colega falou antes, a execução de Mariela ela não se dá em termos individuais, mas é um atentado contra uma pauta política de empoderamento de uma população pobre e miserável, da qual Mariela veio e conseguiu se destacar pela via da educação, fez seu curso de bacharelado em sociologia na Pontifícia Universidade Católica, fez seu mestrado em administração pública na Universidade Federal Fluminense e se destacou de maneira enorme na CPI das milícias que investigou o grupo de extermínio no Rio de Janeiro.
João, o que pensas sobre esta questão dos bons e maus no Rio de Janeiro?
Eu faria uma análise, quer dizer, concordando em absoluto com o que o Paulo diz e o facto de a Mariela encarna alguém, uma self-made woman, alguém que cresceu na vida com muito punho, com muita força e com muito trabalho. Isso é de louvar. Mas existe uma tendência de pôr os bons de um lado e os maus do outro, e como se a polícia fosse toda má e o exército fosse todo mau e os traficantes fossem todos maus e a população civil é agarrada no meio disto. Eu, em 10 anos que estive a trabalhar no Rio, tive a oportunidade de falar com todos estes lados, incluindo a milícia, quem é apontada como um dos ou sendo os principais suspeitos deste assassinato, e não existe, a situação do Rio é muito complexa, e neste momento em particular é ainda mais complexa, porque a cidade está, e o Estado e o Brasil estão mergulhados numa enormíssima crise económica, política e social, e portanto a tendência é ver quem grita mais alto e dizer que uns são bons e os outros são maus.
João, deixa-me só alargar um pouco o âmbito para sairmos um pouquinho deste caso e olharmos para aquilo que tem sido o Brasil, porque tu também acompanhaste nestes anos todos muitas manifestações em vários pontos do Brasil sobre diversos episódios, e já vamos à questão da Copa e outras que queremos falar contigo, mas a questão é: o que é que depois sai destas movimentações de rua? Há uma politização dos mesmos movimentos? Ou tu pensas que acaba por se esvaziar neste momento de indignação?
Não acho que se esvazie neste momento, e acho que é um crescendo, e o Paulo com certeza poderá falar com muito mais autoridade sobre isso, mas em 2013 as pessoas lembram-se que começou, existiu um primeiro momento, umas enormes manifestações para aquilo que é a realidade brasileira, contra o aumento da tarifa do ônibus, que era de 20 centavos. Isso, na minha opinião, evoluiu para uma coisa extraordinária, que foi a politização da juventude brasileira. E as pessoas passaram a ter, de facto, posições políticas, a pensar, a discutir, coisa que eu nunca tinha visto nos 10 anos atrás que eu tinha estado no Brasil. Eu comecei a trabalhar no Brasil em 2004 e nunca tinha visto as pessoas tão envolvidas a discutir ideias e a debater ideias. E neste momento o que existe é uma evolução dessas ideias, em alguns casos uma extremização de posições, mas eu acho que é muito saudável. E agora temos que relembrar também que este ano haverão eleições presidenciais no Brasil.
Exato.
Depois de um presidente que não foi eleito estar no poder agora há quase 3 anos. Dois, peço desculpa. E é um momento muito interessante do ponto de vista político e olhando para a realidade brasileira, como desarmar esta crise.
Sim, queria ouvir o Paulo Bahia sobre esse ponto, porque há de facto eleições no horizonte e dá a ideia de que agora vamos perceber como é que alguns dos nomes que se falam para as eleições se vão posicionar face a este caso que agora estamos a debater, da vereadora Franco.
Ou não posicionar como o caso do...
Sim, sim, Paulo Bahia.
O assassinato de Mariela Franco faz com que a população, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas a população do Brasil, volte a ter uma posição de enfrentamento e luta, assim como aconteceu em 2013. Não com a dimensão ainda de 2013, mas o fato da reação e do apoio à Marielle foi muito maior do que se imaginava numa sociedade que está vivendo a crise que nós estamos passando agora, uma crise de representatividade, com um governo ilegítimo, com um governo com baixa popularidade e com uma crise econômica e política muito grande. Nesse contexto, nós vamos ter um quadro eleitoral em 2018 que eu tenho muita preocupação. Um quadro eleitoral em que a população ela está sendo movida até agora pelo desencanto e pela desesperança. As últimas pesquisas anteriores ao caso Marielle mostravam uma tendência ao não voto, ou seja, ao voto nulo, ao voto branco e à abstenção. Lembrando que no Brasil o voto é obrigatório, não é um voto livre. Então, 50% dos eleitores registrados tendiam a não votar nas eleições. E com a reforma política que foi feita, os atuais parlamentares vão se beneficiar disto e vão ter os financiamentos públicos do fundo eleitoral que foi criado para que impeça uma renovação da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, essa preocupação é uma preocupação que eu tenho analisando os dados. Pode ser que, com a morte da Marielle, aconteça uma inflexão, já que o impacto foi muito grande e essa inflexão possa levar a uma perspectiva de renovação, já que Marielle representava uma renovação da ação política.
Uhum. Bom, agora gostava de, antes de mais, explicar com quem é que estamos a falar. Estamos a falar do Brasil, devido à morte de Marielle Franco. Estamos a falar com o João Pina, fotógrafo, e também com o sociólogo, cientista político, professor Paulo Bahia, que ouvimos um bocadinho pior porque está no Brasil, neste preciso momento em que estamos a fazer esta entrevista. João, eu pergunto, já fizeste vários trabalhos sobre o Rio de Janeiro e tiveste necessidade de mostrar um Rio diferente àquele que nós estamos habituados, da Garota de Ipanema, por exemplo. Porquê é que sentiste esta necessidade, João?
Bom, senti essa necessidade e responsabilidade enquanto jornalista e enquanto me sentir responsável por informar as pessoas daquilo que acontece. E os clichês do Brasil, nós já em Portugal e em outros lugares do mundo, nós já os temos incorporados há muito tempo, portanto eu não precisava de endereçá-los. Para mim sim, era importante e continua a ser importante, e daí eu estar prestes a publicar um livro sobre isso, falar daquele lado esquecido, do lado das pessoas que todos os dias se levantam para ir trabalhar e que à porta de casa têm cadáveres. Da polícia, que é a polícia que mais morre e a polícia que mais mata no mundo. De todas essas realidades que acontecem numa cidade muito bonita, muito conhecida no mundo inteiro, que albergou os Jogos Olímpicos e o Campeonato do Mundo de Futebol, mas que tem sempre um lado esquecido. E é esse lado esquecido que eu acho que é a minha responsabilidade dar a ver às pessoas.
Mas tu sentes-te seguro quando estás no Brasil, João? No Rio, neste caso?
Enfim, eu trabalhei durante 10 anos no Rio, houve momentos em que eu me senti seguro, momentos em que me senti inseguro, mas é normal, tem a ver com o trabalho que eu faço. O trabalho que eu faço não se prende com ficar nas arestas do problema, pretende-se ir ao centro do problema. E para ir ao centro do problema há que tomar riscos, obviamente são riscos minimamente controlados. Eu tomei as providências, acho eu que certas, para poder chegar aos lugares em que eu queria chegar e entrevistar as pessoas que eu queria entrevistar e fotografá-las, mas quer dizer, fazer uma operação com a polícia em que de um lado se está a disparar com uma arma de guerra e do outro também, existem sempre riscos associados, mas fazem parte da profissão.
E já agora aproveito para fazer esta pergunta ao Paulo Bahia, se é um sítio perigoso o Rio de Janeiro, até porque, pelo que sabemos, o Paulo já foi sequestrado.
A descrição que o João faz é boa.
É.
O Rio de Janeiro, ele tem aspectos perigosos e não tem aspectos perigosos. Quando você analisa os dados de segurança pública no estado do Brasil, o Rio de Janeiro está longe de ser a cidade mais perigosa. Entretanto, nós temos riscos inerentes na cidade do Rio de Janeiro que são graves e que demonstram essa imagem que o João apresentou da população que trabalha e encontra um cadáver na porta de casa, da população que trabalha e é o tempo todo espizinhada por forças da ilegalidade ou forças da legalidade. Não, não, então, a formação de espaços segregados na cidade do Rio de Janeiro que fazem com que essa sensação de insegurança aumente. Mas o Rio de Janeiro, ele vive um momento de tristeza, mas não é uma cidade perdida, como muitos dizem. O Rio de Janeiro, assim como o Brasil, não é um país perdido.
Uma questão relacionada, obviamente, com o tema do momento, tem a ver com a intervenção policial, no fundo, a intervenção que está em curso no
militar,
Rio de Janeiro.
Militar.
Exatamente, na parte militar, exatamente. E eu gostava de perguntar se essa intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, João, que balanço fazes daquilo que tu conheces, porque naturalmente, apesar de neste momento estares nos Estados Unidos, acompanhas muito de perto aquilo que está a acontecer no Rio de Janeiro. Qual é a tua percepção sobre o impacto positivo ou negativo desta intervenção?
Eu não tenho neste momento uma percepção absolutamente clara, até porque a intervenção é mais ou menos recente. Mas, olhando para aquilo que está a ser feito, tal como eu fui muito crítico da famosa estratégia das UPPs, que era há 10 anos atrás que se começou com as chamadas unidades pacificadoras de polícia, sem trazer para além da pacificação ou da dita pacificação tudo o que eram serviços públicos e enormes melhorias da qualidade de vida das pessoas, eu acho que chamar 40 mil soldados para ocupar a cidade do Rio de Janeiro em nada vai resolver os problemas do Rio de Janeiro. Pelo contrário, como eu usando uma expressão muito carioca ou muito brasileira, vai-se empurrar o abacaxi com a barriga. Ou seja, vai-se adiar um problema que é endereçar de facto o que são os problemas do Rio, as políticas sociais, tudo o que está a falhar, e de mudar isso para poder mudar uma dinâmica que não tem a ver com um governo ou outro, tem a ver com décadas, eu diria mesmo séculos, de políticas, a começar pelos portugueses, de políticas por exclusão, que podemos remontar à escravatura, mas tem a ver com isso, tem a ver com uma ideia muito desatualizada do que é o Estado, e esse Estado está ausente de grande parte dos territórios do Rio de Janeiro, em que são as favelas. Relembremos às pessoas que nos estão a ouvir que existem cerca de 1000 favelas no Rio de Janeiro, em que vive uma estimativa de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas. São territórios muito extensos e poucas vezes controlados de facto pelo Estado.
Rapidamente, a opinião de Paulo Bahia, que está exatamente no Rio de Janeiro. Paulo Bahia.
Veja só. A descrição foi precisa. E nós temos agregado a essas décadas de exclusão a questão da corrupção das instituições, a corrupção dos agentes públicos. Isso faz com que a ausência de serviços públicos, a ausência, como aqui se diz, da presença do Estado nesses territórios, crie bolhas de ilegalidade em que as pessoas vivem sob o terror da criminalidade, seja uma criminalidade de traficantes, seja uma criminalidade de milícias. A diferença entre traficantes e milícias é que as milícias têm um braço do poder público, numa contratação do poder público na ação das milícias. E nós estamos vivendo isso colocando aproximadamente 2,5 milhões de pessoas como reféns da violência, como reféns da criminalidade todo dia. E isto não será resolvido com uma ocupação militar. A ocupação militar pura e simples já foi tentada várias vezes e não consegue. O que se tem que fazer é efetivamente ter mudanças estruturais. E mudanças estruturais não de marketing, como foram as UPPs.
Muito obrigada aos dois convidados nesta tarde para discutir a situação do Rio de Janeiro e do Brasil. Nesta tarde na Renascença, o fotojornalista João Pina e também o sociólogo, cientista, político, professor Paulo Bahia estiveram aqui os dois esta tarde connosco.
Renascença, a par com o mundo.